E lá no início do programa, eu falei que nós iríamos tratar aqui no Gaúcha Faixa Especial sobre a língua portuguesa. Nós tivemos na última semana o Dia da Língua Portuguesa. E por isso eu quero chamar para a conversa agora o professor de Linguística do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor Pedro Garcês. Bem-vindo ao Faixa Especial. E já digo que o senhor pode corrigir se eu falar alguma coisa errada por aqui, viu? Boa noite.
Boa noite, Matheus e os ouvintes. Não tem por que corrigir. Todo mundo que fala bem.
Coisa
Vamos
boa.
começar.
Não, pois é, eu quero começar lhe perguntando exatamente isso. Como está a língua portuguesa comparada a outros tempos? Bem falada hoje em dia, nem tanto. Como é que está?
Eu acho que está bastante bem. É uma das línguas mais faladas do mundo, dizem que é a mais falada no Hemisfério Sul. Certamente, neste momento histórico, nunca se escreveu tanto em língua portuguesa, e talvez nunca a língua portuguesa tenha sido tão valorizada, como, inclusive, como um elemento de desenvolvimento econômico. Então, acho que está bem.
Sim. Bom, nós temos hoje muitas formas de comunicação que não existiam há 30 anos, por exemplo, internet, WhatsApp, que a gente escreve muito rápido, muitas vezes a gente nem escreve, só manda um áudio. Então, eu lhe pergunto, quais são os principais desafios hoje no ensino da língua portuguesa?
Olha, eu acho que aí a questão é mais ampla da educação como um todo. Os desafios têm a ver com a infraestrutura, com a valorização dos professores, não é? Mas especificamente com a língua portuguesa talvez superarmos o entendimento de que ensino de língua portuguesa diz respeito a encontrar um ideal de um certo absoluto. Quando, na verdade, a gente poderia justamente desenvolver formas, maneiras de expressão adequadas aos contextos e aos propósitos das pessoas. E isso diz respeito, sobretudo, à capacidade de expressão escrita e de capacidade de leitura, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio.
Pois é, e muita gente pergunta ou diz, reclama que o português tem muita regra. Por que tanta regra? O importante não é ser entendido? Então, eu repasso para o senhor essa pergunta também. O que vale mais? É defender a regra ou o que importa mais é ser entendido ou as duas coisas têm que coexistir?
Talvez as duas coisas, mas essa impressão bastante generalizada, especialmente eu diria entre nós no Brasil, de que há muitas regras no português, talvez tenha a ver com uma escolarização que esteve muito voltada a falar sobre regras em vez de praticar, por exemplo, as regras, ou inclusive encontrar os bons exemplos de gente que está se entendendo ou que está produzindo debate político-público, por exemplo, com qualidade, se expressando bem, e daí emular isso, ou seja, praticar isso no ensino de língua portuguesa. Então, a nossa história tem sido, no ensino de língua portuguesa, muito de ficar falando sobre regras e, às vezes, até inventando regras, para falar e para separar pessoas e hierarquizar as pessoas de acordo com o quão adequadamente elas seguem as regras, né? Então, na verdade, a língua portuguesa tem regras como toda e qualquer língua humana, e a língua portuguesa escrita talvez gere entre nós algumas dificuldades especiais, porque a língua falada, especialmente no Brasil, ela se distanciou da língua escrita ou das formas escritas de uma maneira tal que a gente tem, né, tem formas verbais, por exemplo, que a gente só usa na escrita e, portanto, tem que conhecer essas formas, e aí elas são apresentadas não como práticas, mas como regras. As pessoas têm a impressão de que é muita regra e, às vezes, até que essas
Sim.
regras não servem para nada. por exemplo, porque elas talvez não estejam lidando com textos em que essas formas estão ocorrendo. Por exemplo, coisas como o pretérito mais que perfeito, certo? Fizera, acontecera. Isso é o tipo de forma que só ocorre na escrita, mas ocorre bastante na escrita. Ou formas como cujo, né? Que só ocorrem também na escrita, mas na escrita formal ocorrem abundantemente, produtivamente. E isso tem que ser aprendido no contato com os textos. E se o ensino de língua portuguesa estiver voltado para dar acesso à escrita, aos textos, à participação no debate político público, então a gente acredita, e a gente vê isso acontecendo, por exemplo, no programa da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo Futuro, que indica que a atividade central do ensino de língua portuguesa deve ser ler e escrever abundantemente, o que significa muitas vezes também discutir textos oralmente, às Sim. vezes em situações formais, em que se exige um certo tipo de comportamento linguístico, e isso se pratica. Então, em se praticando isso tudo, as regras que operam vão ser aquelas que todo mundo vai ver como necessárias, como, portanto, boas e não inúteis, né? Então, Sim. o encaminhamento é mais ou menos esse. Quanto mais a gente ler, escrever e discutir textos e discutir questões a partir do que a gente encontra nos textos e no debate com outras pessoas, tanto mais a gente pode achar qualquer forma que seja apresentada como peculiar ou nova, como algo que faz parte daquilo que a gente quer fazer na vida, se a gente quer debater publicamente.
Sim, sim. E, professor, existem alguns movimentos que, em busca de inclusão, trocam algumas palavras ou algumas letras. Isso acontece principalmente nas questões de gênero. Por exemplo, há um tempo atrás começou a se usar o X no lugar da letra que indicaria o gênero, e mais recentemente o pessoal está usando o E. Assim fica, em vez de falar todas e todos, as pessoas usam a palavra todes. Como o senhor vê essa questão?
Esse é um movimento político, e é claro que o uso da linguagem faz parte da vida e, portanto, da vida política. E esse é um movimento que acontece em várias partes do mundo, em várias línguas, né? Então, tem uma demanda por inclusão. Nós temos, no caso da língua portuguesa, uma marcação de gênero gramatical, que muitas vezes está associado a sexo, né? Evidentemente, quando a gente fala de cadeira e mesa, é feminino, mas não há nada de feminino nos objetos, em princípio, mas isso está marcado também por concordância no feminino para mulheres e no masculino para homens. E, no entanto, o masculino foi tradicionalmente tratado como o genérico, e recentemente, com todas essas movimentações políticas das últimas décadas, há um entendimento de muitas pessoas de que não deve ser assim. E aí, bom, essas pessoas vão encontrando, vão propondo formas. Então, essa forma, por exemplo, todes, em vez de dizer boa noite a todos e todas, uma maneira inovadora é essa, boa noite a todos.
Isso.
Isso, né, na medida em que pega, pode funcionar, mas isso é um processo histórico que a gente, né, se vai pegar mesmo, ou seja, que todo mundo vai praticar isso leva algumas gerações, ou seja, aqueles de nós que estamos vivos e com alguma idade, talvez não venhamos a ver esse processo completo se ele acontecer. Mas ele é um movimento que reflete os tempos e a busca por representatividade de todas as categorias de pessoas, né? E que não estariam representadas nesse caso se nós seguirmos usando a concordância masculina como genérico. Então, vamos ver onde é que isso vai dar.
Professor de Linguística do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Pedro Garcês, muito obrigado por ter atendido o nosso convite e uma boa semana.
Muito obrigado. Boa noite.
Aí, a gente ficou sabendo um pouquinho mais sobre o português, a língua portuguesa, que realmente é bem complicada nas regras, mas que também não é esse bicho papão, esse bicho de sete cabeças, e como o professor falou, quem quer se expressar melhor, quem quer entender um pouco mais, não precisa nem entender a regra, mas quanto mais a pessoa lê, isso acaba entrando automaticamente, a pessoa vai se expressar melhor, vai escrever melhor e também vai compreender melhor. A compreensão do que está escrito também é muito importante.